Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Este é um podcast sobre futebol, mas a frase que me inspira para o abrir esta semana vem de outra existência, de outro desporto, de outro jogo, o ténis. Quem a disse foi na Austrália, em 2012, Novak Djokovic. Então tinha jogado uma final fantástica contra Nadal, que durou quase 6 horas. No fim, na conferência de imprensa, falando sobre o jogo, disse que nunca tinha sentido nada igual. É que nos dói tudo, tudo é excessivo. E, no entanto, desfrutamos desse sentimento. Ainda hoje recordo essas frases e, de facto, fico intrigado, fico admirado, fico alucinado. O desafio aos limites físicos que qualquer desporto proporciona é impressionante por si só. A frase de Djokovic impressiona-me mais porque, quando se pretende traduzir essa infinita dedicação física, o mais comum é falar em espírito de sacrifício ou então em trabalho, trabalho, trabalho. Djokovic explica que não é assim. Em primeiro lugar, porque nenhuma destas frases nos aproxima da felicidade. Em segundo, porque nenhuma delas nos garante o êxito. E por fim, porque a fonte do sucesso está no desfrutar do sentimento que ele refere, no prazer em jogar. Foi um jogo que teve aplausos do princípio ao fim, por parte de uma multidão enlouquecida por aquilo que era o talento de Djokovic e o talento de Nadal. Aplaudia os dois de forma indiferente, apreciava-os, admirava-os. E então começo a pensar em futebol. Começo a pensar como o adepto aplaude mais facilmente o esforço supérfluo, por exemplo, aquele em que o jogador vai quase com a língua de fora, a arrastar pela relva, a correr atrás da bola que vai inevitavelmente sair, do que aplaude um chamado talento inglório, como uma finta falhada, e então critica-se o jogador porque devia ter sido mais coletivo, porque devia ter simplificado. Enfim, naquela altura não se entende o talento, a tentativa do talento. O ténis, de facto, é diferente. Aplaude-se o desfrutar do sofrimento excessivo com talento, durante 6 horas. Recordei-me de Djokovic porque estive com Jackson e porque entendo que no futebol as coisas não podem ser assim tão diferentes. Terão que ser assim tão iguais. O sofrimento excessivo com talento de um jogador, o respeito por isso e os aplausos por aquilo que é o desfrutar desse sentimento, o desafio aos limites físicos que qualquer desporto, do ténis ao futebol, é impressionante por si próprio.
Planeta do Futebol.
E bem-vindos a mais uma viagem galáctica pelo meu planeta do futebol. Uma viagem que vai tocar vários pontos. Vai tocar o gênio, a personalidade, a loucura, o caráter e o instinto. É outra forma de falar com nomes próprios daquilo que é Maradona e os poemas de futebol que se podem fazer em torno dele. É outra forma de falar de um alemão que me fascinava nos anos 80, um anjo louro chamado Bernd Schuster, que chegou mesmo a sair do campo numa final da Champions, meter-se num táxi e ver a final do jogo da sua equipa no hotel. É mesmo verdade. Ouça uma história contada por ele. É outra forma de falar de Marcelo, um lateral que ataca muito, ataca e depois é criticado por não saber defender. Mas a verdade é que ele sabe perfeitamente o que é o jogo. Ele diz, primeiro atacamos, a defender a gente dá um jeito. É outra forma de falar da conversa que tive com Jackson Martínez, mais do que um jogador, um homem que vive o futebol dentro dele, dentro do coração, que não consegue deixar porque ama tanto o jogo. Uma conversa em estado puro. É outra forma de falar de um ponta de lança que marca golos como respira, faz golos, quer a finalizar à boca da baliza, quer a fintar, quer a rematar, de longe, nos livres, da forma mais acrobática possível. É a fábrica de golos Lewandowski. Portanto, apertem os cintos e venham nesta viagem pelo meu planeta do futebol.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Como definir o futebol? Definir através da fantasia, através do moleque que joga descalço, através dos grandes estádios, das fintas, da arte, do medo, da coragem, do ódio, da alegria, da justiça, da injustiça, da solidariedade, do prazer, do amor, do carinho, de morrer um pouco em cada jogo, de viver muito em cada jogo, da solidão, daquilo que é cantar no meio de desconhecidos numa bancada, tudo isso define o futebol. Fantasia, arte, uma obra de arte em que o autor se deixa levar pela imaginação caprichosa. São os melhores jogadores. Extravagância, alucinação, coisas que parecem que nem têm existência real, mas apenas ideal. Este é um episódio especial, porque toca ao futebol aquilo que são as entranhas maiores. Toca na rebeldia, na personalidade, no gênio, na loucura. A única forma de o definir é através de um poema.
Saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club. ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, ni estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escuchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo, pero cómo vas a saber lo que es llorar, si llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás, jugaste al fútbol?
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Este poema é escrito por Henrique Ernesto Wolf dos Santos. Kike Wolf, como ficou conhecido, foi jogador de futebol da Argentina, jogando no Racing e também jogou na seleção. Mas foi depois jornalista, foi depois um pensador, foi depois um poeta do futebol, que quis entrar dentro das entranhas do jogo para o explicar como sentimento. E as últimas palavras que ouvimos depois do poema foram de Maradona, porque Maradona é o gênio. Chegar ao gênio é chegar aonde moram aqueles que vivem eternamente. Maradona fez coisas que mais ninguém fez. Esqueçam tudo o resto. Recordem Nápoles, aquele homem que fez despertar do sono profundo, do descanso eterno, até os mortos, para festejar o título em 87. Duvidam? Eu também duvidava, sinceramente. Até saber e ouvir testemunhas de quem viveu essa noite louca em Nápoles, saindo de São Paulo ao estádio e depois percorrendo a cidade noite dentro, levando até aos altares dos santos Dom Diego Armando Maradona. A verdade é que alguém se lembrou de ir até ao cemitério da cidade e escrever numa das paredes, num dos muros em torno onde descansam internamente os filhos da cidade, escrevendo: vocês nem sabem o que é que acabaram de perder. A verdade é que a noite seguiu, a alegria, a festa, a loucura foi pela noite dentro e de madrugada, conta-se, já depois de o sol nascer, apareceu outra frase escrita, passado umas horas, junto ao mesmo muro. Mas quem vos disse que perdemos alguma coisa?
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, Marcelo, o lateral que não sabe defender, ou sabe? Jackson Martínez, o homem e o jogador em entrevista. A fábrica de golos, Robert Lewandowski. Já a seguir, um anjo loiro chamado Bernd Schuster.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Este jogador, tenho que confessar, é como uma debilidade minha. Uma debilidade que tenho desde que comecei a ver futebol e a sentir futebol e a gostar de ver futebol com os jogadores que juntem a rebeldia à personalidade. É compatível? Eu penso que sim, talvez, em alguns pontos. Porque penso que a rebeldia tem muito a ver com uma autoridade legítima de ser às vezes obstinado, de ser bravo, de ser indomesticável, de resistir às energias mais negativas. Ser difícil, resistir ao fogo mesmo, ser insurgente, revolucionário, ser até desertor. E esta última palavra pode ser importante para relacionar com a personagem que me provoca essa debilidade. Bernard Schuster. Schuster foi grande nos anos 80. Podia ter sido maior, porque podia ter jogado mundiais, podia ter feito uma carreira fantástica na seleção alemã, mas jogou apenas até 80. E vamos explicar porquê. Em primeiro lugar, porque tinha personalidade, caráter, as qualidades próprias que fazem de alguém, não digo maior, mas pelo menos mais capaz de reagir a situações de uma forma às vezes insolente, às vezes de uma forma surpreendente, outras vezes de uma forma superior. Uma individualidade consistente, que às vezes era atraída pelas suas próprias rebeldias. Uma pessoa conhecida devido àquilo que era a sua influência sobre todos. Isto era a personalidade. Isto era aquilo que fazia Schuster grande. A rebeldia era aquilo que fazia dele, muitas vezes, um jogadorinho submisso, que não conseguiu ser maior por causa disso. Agora, há momentos em que tudo parece, de facto, fantástico. E recordo Schuster sobretudo porque ele jogou junto com Maradona nos anos 80 do Barcelona. Era um Barça que estava a nascer com Menotti e, naquela altura, Schuster e Maradona partilhavam o quarto no Barça. Não se entendiam bem naquela altura a terem que dormir juntos, porque os horários eram difíceis. Difíceis para os dois, mas dentro do campo chegavam que era um sonho.
Um argentino, Menotti.
Sim.
E com Menotti viene Maradona. E os convertís em la extraña pareja.
Sim.
Porque sí. Dos personas de costumbres tan distintas.
Es verdad, sí, es verdad. Dos mentalidades tan diferentes como la dura alemana con la argentina, ¿no? Que es más parecida a la española. Y nos juntamos a la habitación. Pues en esas épocas era habitual que se juntan dos jugadores en una habitación. Pero nos entendimos perfectamente. Yo con Diego me entendí.
Bueno, los horarios no tanto, ¿eh?
Los horarios nos complicaron un poco la vida, como buen madrugador que era yo, que soy yo toda la vida, y Diego, que justo al revés, le gustaba más aguantar las noches despiertos y levantarse casi de mediodía, ¿no? Hablando así, yo era acostumbrado de levantar las persianas, de abrir las ventanas, poner la luz. Yo empezaba el día así. Y en las primeras mañanas, pues noté que esto no se puede hacer. Esto hay que cambiar el tema, ¿no? Entonces, pues fui a un silencio al baño, luego me vestí y salí del vestuario. Pues, igual que al revés, ¿no? Diego tampoco me molestó por la noche poniendo la tele o algo así. Pues bueno, nos arreglamos porque nos entendimos en todo, ¿eh? Lo que es el fútbol, más todavía. Pero como persona nos respetamos un montón.
¿Qué tal era Diego? ¿Quién recorte entre ellos?
A Diego en el campo le das un balón y era el hombre más feliz del mundo.
Esse Barça de Menotti não foi campeão. Ganhou uma taça fantástica ao Real Madrid no último minuto e continuou depois, mas com outro treinador, com Terry Venables, um treinador inglês que nunca foi bem com Schuster, nem Schuster foi bem com ele. E então chega aquilo que é o momento decisivo de Schuster no Barcelona. É uma história incrível, uma história que vai àquele ponto, àquela palavra que dizia antes quando me referia à rebeldia, o ponto desertor. Um ponto que depois tinha a ver com a personalidade. Jogava-se a final da Taça dos Campeões Europeus dessa altura. Era um Barcelona-Steaua de Bucareste, em Sevilha. O Barça nunca tinha ganho a Taça dos Campeões Europeus. Estava a jogar esse jogo, e atenção, que aquilo era uma grande equipa do Steaua de Bucareste. Não era muito conhecida internacionalmente, mas tinha grandes jogadores. Basta olhar para aquele 11 do Steaua, para recordar nomes como Lakatos, como Piturca, como Balint. Era uma grande equipa. E tinha um monstro na baliza, que naquela altura ainda não tinham descoberto. Por lado do Barça, uma boa equipa, mas talvez sem a mesma identidade latina que tinham os romenos, porque era um Barça que tinha um lado mais britânico, influenciado pelo treinador Venables, mas tinha depois um lado mais latino, mais tecnicista, em grandes jogadores que faziam parte de um 11. Tinham na baliza o Ruti e depois uma defesa de ferro com Gerardo, Miguel, um central que não fazia prisioneiros, Alessanco, o Libero, e o lateral esquerdo Júlio Alberto, muito rápido a subir pelo seu flanco. Depois, no meio-campo, tinha Victor, um jogador que parecia feito à navalha e que lutava por todas as bolas. Tinha, claro, Schuster, a tocar a bola como o número 6 que saía a jogar. Marcos, rápido. E depois, na frente, Pedraça, Archibald e Carrasco. Depois ainda entraria Pichi Alonso, que tinha sido o herói da meia-final, marcando 3 golos ao Gotemburgo. A verdade é que o jogo foi difícil. Foi andando, 0-0, 0-0. Não estava num bom momento aquela equipa do Barcelona. Atacava, mas não criava grande perigo. O Steaua de Bucareste geria o jogo. Tinha tudo pinta de que aquilo ia aos penaltis. Já se aproximava o final dos 90 minutos. Estávamos perto do prolongamento. Então é que aparece uma placa para uma substituição. Estamos no minuto 81, 82, por aí. Quando está para entrar Moratalha, a placa que se ergue é a placa com o número de Schuster. Schuster vai sair do campo. O homem que é a estrela da equipa, o estrangeiro da equipa que pode marcar a diferença, que faz jogar, que, claro, se até fosse aos penaltis, seria o primeiro a marcar o penalti, o homem das bolas paradas, dos livres, e sai do campo. Sai do campo, e a verdade é que depois também vai sair do estádio, vai apanhar um táxi e vai para o hotel. Ouçam Schuster. É uma história que mistura a rebeldia com a personalidade.
Nesse cambio, eu me salgo del campo, me bajé, me abrieron el vestuario y ahí me quedé. Solo, el partido seguido, yo escuché un poco los ruidos, lógico, pero ahí me quedé solo. Y entre la decepción y pensar qué ha pasado ahora, es cuando te vienen esa información que me ha llegado, qué es lo que pretende ahora con esto. Y ahí es cuando me llega, él quiere ganar esa Champions sin Schuster. Para justificar que al alemán no hace falta ya aquí y ya podemos cambiar por otro. Eso es mi idea, es lo que me llega a la cabeza. Y es cuando decido yo que me entró una decepción. Bueno, se juntó todo, ¿no? De que yo me ducho, me visto y me voy del estadio. Yo quería irme de ahí. No quería seguir ahí porque es que fue algo muy profundo, una decepción enorme y no quería estar en ese vestuario, tenía que salir de ahí. Yo me ducho, me visto, me pongo el chándal del Barça y me salgo del estadio. Yo salgo, había poca gente, hay 2 taxis y me voy al taxi.
¿Con chándal?
En chándal del Barça, con una mochila, el neceser y me meto en el taxi. Me siento atrás, digo, al hotel donde estábamos concentrados.
¿Y al taxista?
El taxista tenía la radio puesto, claro, estaba escuchando el partido. Y le miro en el espejo y veo que me mira. Digo, el hotel tal y tal. Y hace... ¡Suste! ¿Y tú qué haces aquí? Si estás jugando ahí en el... Digo, no, yo no estoy jugando, me han cambiado. Y dice, no me digas. Dice, bueno, se volvió loco.
Sí, estaba más enfadado que tú, el taxista.
¿qué te han hecho? ¿Cómo puede ser? Y bueno, hablamos, pero la reacción fue graciosa, porque claro, miraba al espejo, se quedó un poco, miraba y volvió a mirar y se giró y dice, ¿qué haces aquí? Dice, llévame al hotel, por favor. Y bueno, fui un poco el trayecto del hotel y yo realmente los penaltis lo veo en mi cama, en el hotel. En
sí, vas arriba a ver los penaltis de la habitación.
Sí, yo veo los penaltis. Lo que pasa que yo estaba ahí con un silencio, yo no hablaba, no podía hablar. Yo solo estaba mirando.
¿Estabas solo o estabas con la teva dona?
Estaba mi mujer ahí. Venía para el partido, pero no le gustaba ir al estadio. Se quedó en el hotel. No le gustaba ir a los estadios. Pero vino, pues claro, todos pensamos que vamos a ganar, que vamos a tener una fiesta, vamos, la sí, fiesta sí, de sí. las fiestas. Y claro, tiene que estar las mujeres también, ¿no? Lógico. Y yo estaba ahí. No hablaba nada. Nada, yo estaba solo ahí viendo eso y pensando, por favor, que ganemos los penaltis. Yo quería que ganamos los penaltis. Yo lo mío ya era lo mío, pero había que ganarlo. Yo cuando vi que empezamos a fallar los penaltis, pero menos mal que Urruti tuvo su noche y paraba también, digo, ostras, ¿qué estamos haciendo, no? Pero claro, yo un momento...
Y tú aleshores pensabas, si yo estigués aquí, claro, ¿segur que un al marco de penal?
Claro, es que yo pensaba, digo, macho, es que el primer penalti tenía que haber tirado yo. Pues yo era el tirador, el primero de los penaltis, ¿no? Durante las temporadas. Y claro, la responsabilidad es mía, a lo mejor tirar el primero o el último. Yo, cualquier, eso son cosas que se hacen luego abajo, ¿no? Quién juega, tira primero, un poco estrategias de los tiradores. Y claro, yo pensaba que, joder, tenías que tirar tú ahora, no sé qué, pero bueno, digo, y tampoco se ha pensado en esto cuando me cambió de que yo era tirador de penaltis, a lo mejor si llegaba a los penaltis, porque un entrenador tiene que pensar todo en esto, ¿no? Al final perdemos. Madre mía. Eso fue, bueno, ¿qué te voy a decir? Yo tenía bastante ya con lo mío, que encima... La decepción de haber perdido la final.
Foi claro o fim da carreira de Schuster no Barcelona. Nunca mais voltaria a jogar. Nunca mais voltaria a vestir a camisola do Barça e, portanto, a melhor forma de responder foi esperar um ano, meio ano, assinou o contrato, mas teve que esperar a autorização para jogar e ir jogar para o Real Madrid. Jogou no Real Madrid, onde foi campeão. Depois acabou por sair do Real Madrid e saiu também em conflito. E para onde é que haveria de jogar? Para o Atlético de Madrid. E naquele Atlético de Madrid, de Gil e Gil, Schuster voltou a ganhar. Desta vez a ganhar uma Taça de Espanha, marcado um golo ao Real Madrid numa final no Bernabéu. Aquela final em que Futter também faz um grande golo e depois levanta a Taça do Rei. Schuster era um homem que marcava a diferença dentro do campo pela forma como jogava e marcava a diferença fora do campo pela forma como reagia a tudo. Por isso também pouco jogou na seleção. Recorda-se o Euro de 1980, onde jogou de forma fantástica. Ainda era um miúdo a começar a carreira e então o anjo louro do meio-campo da Alemanha levou a equipa ao título, frente a uma Bélgica sinistra do contra-ataque de Vandenberg. Ainda esteve quase a voltar no Mundial de 82, mas não foi capaz. Uma lesão grave, depois de uma entrada dura de Goicoechea num jogo da Liga Espanhola, impediu que ele voltasse e que pudesse jogar esse Mundial. Naquela altura já se sentia a rebeldia de Schuster também perante os selecionadores alemães, perante Jupp Derwall, que ele criticava de uma forma severa. Mas mesmo assim ele convocava-o e esteve perto de entrar para o Europeu 84, mas quando não quis jogar um jogo pela seleção contra a Albânia, porque ia nascer o seu filho e ele queria estar presente, recusou-se a ir à convocatória. O selecionador decidiu vetá-lo da convocatória e então ele não foi ao Euro 84. A partir daí, Schuster começou a ter dificuldades em voltar à seleção.
Era a primeira vez que um jogador renunciou a jogar com a Alemanha por o nascimento de meu filho. Eu queria estar com meu filho. Eu fui o primeiro que se atreviu a dizer, senhores, yo esta vez me quedo en mi casa. Y es cuando ya empezaba de polémico, de crear muchos problemas, y donde yo, lo que bien has dicho tú, lo que me faltaba es el apoyo de la selección, ¿sabes? Del entrenador, del presidente. Lo que fue para mí peor todavía, que eso fue ya el colmo, de que yo me he enterado por otros sitios que ha habido algunos jugadores dentro del equipo que por envidia me machacaron también ahí al entrenador, y eso fue más duro todavía para mí, porque la verdad es que yo con los compañeros yo nunca he tenido problema. Y luego, bueno, por uno no me sorprendió por la rivalidad que tuvimos aquí en España, pero claro, fueron jugadores importantes en el equipo. Alemania siempre, casi en esas épocas de 80-90, llegaba a las finales. Jugamos la final en México contra Argentina, y justamente en mi época de mis compañeros, Lothar Matthaus, Rudi Völler, Andreas Brehme, etcétera, esta es mi época, que luego fueron a ganar ese mundial en Italia otra vez, justamente en Italia. Yo creo que era un camino que estaba previsto para mí, y al final me he quedado sin jugar un mundial, fíjate tú, jugando 19 años de profesional, y eso es triste. Hoy cada vez que lo pienso digo que sí, que has tomado una decisión dura, pero yo creo que te has equivocado. Pero no tenía nadie para aconsejarme algo, qué es lo que pude hacer.
Mesmo com Beckenbauer como treinador, Schuster nunca encontrou uma forma de diálogo. Disse logo que não gostava muito de Beckenbauer, e Beckenbauer nunca mais o convocou. Recorda-se mesmo daquilo que foi a seleção de 86, que foi à final frente à Argentina de Maradona. Ainda esteve ali quase para ser convocado novamente, porque havia uma pressão forte por parte da imprensa para o convocar, mas quando tudo parecia ir-se resolver, Schuster dava mais uma entrevista, criticava Rummenigge, Stielica, Breitner, novamente o treinador, seja Derval, seja Beckenbauer, e claro, era afastado da seleção. E, portanto, é irónico como que um dos melhores jogadores europeus, um dos melhores jogadores que a Alemanha teve em toda a sua história, talvez a grande estrela, o anjo louro dos anos 80, praticamente nunca jogou na seleção. Depois, já com a Alemanha reunificada, estava com 34 anos a jogar no Bayer Leverkusen, houve quem pedisse a sua convocatória para o Mundial de 84. Mas não deu. Naquela altura, a comissão técnica reuniu-se e não dava. Schuster tinha sido traído pela sua rebeldia, pela sua personalidade ao longo de toda a carreira. Aquele jogador que, quando saiu de uma final da Champions, saiu revoltado, chegou ao balneário, apanhou um táxi e foi-se embora para o hotel. Schuster, grande personalidade e rebeldia.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Jackson Martínez, o homem e o jogador em entrevista. A fábrica de golos, Robert Lewandowski. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Marcelo, o lateral que não sabe defender. Ou sabe?
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Loucura. Que definições podemos dar a esta palavra? Alienação mental, insensatez, imprudência, extravagância, um ato descontrolado e irrefletido. Eu penso que no futebol poderá ter um nome, Marcelo. E porquê Marcelo? Porque antes diziam que a fama de maluco era dos guarda-redes. Agora eu acho que a fama de maluco é mais dos laterais. Dizem de Marcelo que é um jogador que gosta de brincar com o futebol, mesmo quando está no banco, mesmo com o seu próprio treinador, gosta de o imitar sentado atrás dele e depois disfarçando, dizendo que não é nada com ele, e na forma como está em campo, na forma como reage ao jogo, como quer jogar o jogo, como, mesmo sendo um lateral, aquilo que ele pensa primeiro é em atacar. Depois a defender, a gente dá um jeito, costuma ele dizer. Porque ele cresceu com jogadores como Cannavaro e agora com Sérgio Ramos ao seu lado. Daqueles que dizem, vai, podes ir, volta no tempo certo, mas tem calma. Aqui atrás está um grande central para tratar do assunto. mas a origem de Marcelo revela exatamente esse lado da loucura. E há pouco tempo, quando assistia a um programa onde ele estava no Brasil, convidaram muitos espectadores daqueles que olham para Marcelo, desse lado, entre misto de grande jogador de futebol, do Zé Carioca, daquele cabelo desgrenhado, da forma de subir, da forma de rir, da forma de brincar com o jogo, com a bola, com os adversários e reagir a tudo, pediram definições para Marcelo. Como é que seria Marcelo definido como lateral? Foram as definições mais incríveis que eu já ouvi.
Ninguém conhece mais o teu jogo que você. Correto ou não?
Correto.
Aí sim. Então eu vou falar o tipo de jogador de lateral e você fala se você é ou não é.
Tá.
Ok, não?
Ok, vamos lá.
Por exemplo, lateral bexiga de gás hélio. Depois que sobe, não volta mais.
Acho que acredito que não.
Não é, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, tem que respeitar os caras, é seleção Real Madrid, tá louco. Você é o lateral venezuelano, foge bem pelo lado, mas dificilmente volta. Você vê que tá pegado, você gosta do volta que tá pegando mais. Não, não é também, evidentemente.
Também não é.
Você é o lateral Rodrigo Hilbert, organiza a cozinha e ainda joga bonito. Rodrigo Hilbert, acho que deu também é um patamar. Você sabe quem é aquele que mata o bicho?
Tava com ele ontem.
Tava com ele?
Tava.
Bonito, hein?
Demais.
Você tá brincando, rapaz. É você é esse? Você não é nenhum, então?
Não, acho que não, esse aí não é nenhum.
Você é o lateral chapinha quebrada, não alisa de jeito nenhum. Que você
também.
Não chega também?
Também não.
Chega um pouco. Um
pouquinho, não tanto.
Não
mas...
tanto, tá. Então você é o lateral Ricardão, capricha na assistência, mas vai sair na primeira janela.
Pode ser.
Pode ser, não. Pode ir lá dar... Bom, eu não...
Pode não.
Não, pode, acho. Você que tem
pode,
que saber.
Pode ser. Talvez. Pô,
será?
É.
Ih, rapaz.
Não, tô brincando.
Ver Marcelo jogar com aquele cabelo de cartoon enorme desgrenhado, a forma como corre, como se ri na reação aos lances, ou até quando está no banco, como já referi, brinca com os colegas e até atira água e imita os gestos do treinador, é ver um jogador que está no mundo do futebol como poderia estar na tal história aos quadradinhos do Zé Carioca. Como que fosse aquela personagem principal do grupo que desce o morro, toca tamborim, inventa mil partidas e é feliz com muitas coisas. No caso do Marcelo, ele foi mesmo feliz desde miúdo e a verdade é que o segredo era o seu avô. O seu avô que ia buscá-lo aos treinos e só o conseguiu manter a jogar futebol porque uma vez, no jogo do bicho, ganhou um velho Fusca laranja, como era conhecido o Carocha, os Volkswagens, no Brasil e, portanto, dessa forma já poderia ir buscá-lo longe, até aos treinos do Fluminense. Era um velho carro e o Marcelo recorda-se perfeitamente desse carro, que tinha só um problema, era que quando se faziam as curvas mais apertadas, o rádio saía da estação onde estava e deixava-se de ouvir, porque, enfim, o Fusca, de facto, já não era aquele carro que podia marcar a diferença na estrada, mas marcava a diferença na vida do Marcelo. Eu penso que Marcelo, no entanto, pode ter este lado de loucura na forma como tem a sua imagem, mas ele sabe jogar futebol. Ele sabe que é mais forte a atacar do que a defender. A seleção brasileira também sabe isso e sentiu no último Mundial frente à Bélgica. Mas quando ele fala de futebol pensando bem naquilo que faz numa grande posição na seleção brasileira e no Real Madrid.
Se volta muito a dizer algo que já se dizia há alguns anos atrás, que nas últimas temporadas, devido ao que tu fez em campo, se parou de falar um pouco, que o Marcelo não sabe defender.
Isso eu escuto desde que eu cheguei aqui, né? Eu acho que é impossível um jogador ganhar o que eu ganhei, né? Tipo, não sabendo defender, né? O estilo de jogo do Real Madrid, de 12 anos pra cá, mudou bastante, né? E eu soube me adaptar ao estilo de jogo. E como a gente joga há tanto tempo junto, há uns 5, 6 anos juntos, cada um sabe a sua função, então é muito mais fácil, né? Só que acontece, como eu sou um jogador ofensivo, muita gente acha que eu tenho que ser o melhor defesa, ser um defesa como o Sérgio Ramos ou como o Varane. E eu acho que isso é impossível. Eu sou lateral, tenho que defender, minha primeira participação no jogo é a defesa, mas o meu forte é o ataque. Então eu não posso deixar de fazer o que eu mais sei, entendeu? É óbvio que eu tenho que ter um equilíbrio na defesa e erro, já errei muito e vou errar. Não estou dizendo que eu sou perfeito, óbvio. Mas essas críticas sobre a defesa sempre vão ter. Não vai parar aqui, entendeu? Tenho certeza. Mas eu sempre faço o melhor para ajudar o time. Sempre no ataque eu tento fazer o melhor e na defesa também.
digamos que os erros na defesa, na tua perspectiva, eles são mais explorados do que os acertos no ataque nos últimos tempos?
Eu não reparo...
Que se fala mais de uma coisa do que da outra?
Pode ser. Eu não reparo muito no que dizem, porque normalmente são notícias assim que jogam no ar para ver se algumas pessoas leem ou se vira notícia de verdade. Como eu disse, eu sei quando eu faço alguma coisa errada, eu sou o primeiro a dizer, errei e vou tentar acertar na próxima para não errar mais. E sei quando faço as coisas certas também. Então, não adianta uma pessoa criticar ou me botar lá embaixo, tentar fazer mal a mim ou ao grupo, porque não tem como. É tipo, a gente sabe quando a gente erra ou quando acerta. Não tem como uma pessoa publicar no jornal, errou na defesa, tá. Não, mas a gente está ali 24 horas, a gente sabe o que tem que fazer. Né? A gente não erra porque a gente quer. Né? O futebol é assim. Um dia você ganha, outro dia você perde. E essa é a linha que a gente tenta manter, sempre ganhar, mas é quase impossível.
Eu penso que se há jogador, ou se há posição, melhor dizendo, que tem evoluído, ou talvez transformado, nas últimas décadas do futebol mundial, é mesmo a de lateral. Por isso, no Brasil, não se diz ataca como um extremo, diz-se ataca como um lateral. Isto quando aparece algum jogador a correr pela faixa. Até já se esquece, por vezes, que tem por princípio o conceito de respeitar o setor a que pertence, que é exatamente falar-se em defesa direito e só depois falar-se em lateral direito ou lateral esquerdo, no caso, claro, do Marcelo. Parece igual, mas faz toda a diferença na concepção de entendimentos da posição. E as duas podem estar corretas, atenção, porque é preciso atacar e defender em todos os momentos alternados do jogo. Depende do que se pretende, mas eu penso que o futebol atual pretende é que o jogador faça cada vez mais coisas. E nesse sentido, Marcelo é o lateral perfeito, porque faz tudo. Às vezes não faz, é no momento certo, mas faz muitas coisas no jogo. Faz coisas a sério e faz coisas a brincar. O segredo da personalidade para este lateral moderno está bem explicada na história de Marcelo. É a loucura. É a loucura que começa num velho Fusca laranja de 70, ganho pelo seu avô com o dinheiro do jogo do bicho. Loucura? Não. Futebol em estado puro.
Bola na entrada da área, Paulinho, que toque pro Marcelo, vem o goleiro, golaço, golaço, golaço! Gol do Brasil! Marcelo! Na marca dos 40 minutos! Para fechar com chave de ouro, outra linda jogada ofensiva da seleção brasileira. E o Paulinho de garçom, hein? Só ajeitando ali na entrada da grande área, dessa vez para deixar o Marcelo na cara do goleiro. Olha só, do Felipe Coutinho, o toque para o Paulinho de letra ali, meio de lado de pé. Chega o Marcelo em posição legal, tira do goleiro para marcar o terceiro gol do Brasil.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Ainda nesta edição, a fábrica de golos, Robert Lewandowski. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Then I meet people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Jackson Martínez, o homem e o jogador em entrevista.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Há jogadores que, confesso, ultrapassam o meu entendimento daquilo que pode ser real, daquilo que pode ser entendível. Jackson Martínez, ele estará já entre o heroísmo e a inconsciência. Não sei. É brutal vê-lo jogar neste momento. tanto me causa a maior admiração, como depois me causa a maior perturbação. As dores que ele diz ter perdem sempre para o prazer que sente em continuar a jogar e em querer ter a bola. E então, sempre que a toca, mesmo com o seu pé martirizado, que até mal pisa a relva, ela é sempre tratada como se fosse de veludo. Depois, logo a seguir, só de o ver caminhar, tenho novamente todas aquelas sensações que acredito que ele terá também na sua cabeça em cada jogada, em cada passe, em cada tentativa de arranque. Foi isso que ele me confessou. Sinceramente, nunca vi nada assim no futebol. Por isso, não é nenhuma inconfidência dizer que foi a pessoa, o jogador, o homem de futebol, o ser humano, transformado futebolista, do qual me senti mais perto, em comunhão de emoções, enquanto conversava com ele durante algumas horas. E também não é inconfidência, no fim, dizermos que, quando recebemos tantas críticas, ele a jogar e eu, enfim, a comentar, só nos apetece dizer uma coisa, o que nós dissemos juntos. Por favor, calem-se, deixem-nos viver a nossa paixão. Isto é Jackson, Jackson Martínez, em estado puro.
Planeta do Futebol.
Olá, sou Jackson Martínez e estou com Luís no Planeta do Futebol.
Comigo hoje no meu planeta, um grande do futebol, um monstro de jogar bem futebol, um monstro de prazer em jogar futebol, sobretudo isso, foi sempre isso que transmitiste, desde sempre, desde que chegaste a Portugal, quando passei a conhecer melhor, mas também desde os problemas que tiveste e continuas a jogar e a jogar muito. Por isso, obrigado Jackson Martínez, craque, número 1, por estares aqui no meu planeta.
É um prazer para mim estar aqui recebendo esta entrevista de tu parte. Tenho gran admiración por tu trabajo y la verdad estoy muy contento por haber vuelto al fútbol, haber vuelto a disfrutar aún con las dificultades. Voltar a disfrutar lo que es el fútbol.
Yo voy a confesar una cosa primero, años 90 comecé a gustar mucho de fútbol pela Colombia. Por ver jogar Valderrama, por ver jogar Asprilha, por ver jogar Rincón, aquela grande seleção de 94. Não ganhou nada, mas ganhou 5-0 a Argentina, já é muito.
Ainda ficou isso aí.
Também te marcou essa geração? Tu eras miúdo nessa altura?
Sim, sí, sin duda. Eles foram como el espejo para aqueles que tínhamos de criança aquele sonho de chegar a futebol de mais grande nível. E foram os que nos representaram e lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, de tal manera que hasta el día de hoy son recordados como si fueran jugadores actuales en nuestro país.
Ali te marcava avançar daquela equipa, mais o Trem Valência. Daquela altura alguém te inspirou mais? Havia o Asprilha, o Valência, o Rincón. Quem te marcou mais ali? Apanhou-te o teu crescimento futebolístico? Foi nessa altura, não?
Sim, sí, eu creio que nessa altura de essa seleção, Asprilha e Rincón foram los más influyentes, ¿no? En la parte de avanzado, pero Asprilha sin duda una calidad impresionante, calidad internacional como jugador, y creo que la mayoría de delanteros en esa altura en Colombia seguíamos o veíamos lo que hacía Asprilha.
Tu prazer pelo futebol começou naquela altura, né? Tu sempre ponta de lança, sempre centro delantero, né? Lembro daquela Colômbia, era o Toque, né? Chamava-se o Toque, como se chamava o Maturana,
sim, sim.
Criou o estilo do Toque. O teu prazer primeiro foi o ter a bola, o contacto com a bola, a paixão que tu tiveste desde o início, foi pela bola, começaste o futebol de rua, foi essa a primeira paixão. Eu penso a Colômbia, penso na bola primeiro, mais do que correr, não, para que jogar bem ao futebol correndo tanto, não é? É o que eu penso, que eu imagino nos colombianos. O teu início foi esse assim, pensando no futebol com bola, sempre com bola?
Eu creio que foi mais pensar em desenvolver, me entende? Em desenvolver todo o que eram as habilidades que tu veías que podias ter e, obviamente, a bola sempre era lo primordial, la pelota siempre era lo primordial, y basta ver a Valderrama, que era un jugador que pensaba mucho más rápido que todos los demás que estaban en el campo.
Y corría poco,
exactamente. Entonces ponía a jugar a todo el equipo. Sin embargo, en esa altura también era diferente.
Sí.
Porque los medios se preocupaban más por dejar que el número 10, que ahora sí, ya no está, y el punta resolvieran, digámoslo así. Entonces ya era un poco diferente, pero sin duda marcaron una historia en Colombia y en el mundo entero.
Dices una cosa importante, o 10 ya no está. Roubaram-nos o número 10 do futebol.
É, o número 10 eu acho que era o jogador vital para toda a construção de jogo de um equipo.
Era o maestro.
Era o maestro do equipo, era como o mago, o que levava a direção do equipo, o que manejava os ritmos do partido. Sin embargo, o futebol foi evolucionando e, obviamente, em esses cambios se viu afetado. Posiciones como el número 10, que ya prácticamente obligado o tiene que jugar como un 8 o como un extremo, porque ya no hay esa posición. Sin duda, los delanteros marcarían más goles si existiera ese número 10.
Sí, eso te preguntaba. Tú, como número 9, una cosa era jugar con 10, otra cosa es jugar más con tal 8 que van llegando, otra cosa es jugar con 2 en la frente, otra cosa es jugar con extremos, ¿no? Yo tuve el placer de comentar los teus jogos cá, siempre, aquí no Porto. Y el Jackson que yo vi llegar fue diferente del Jackson que yo vi ir embora, ¿no? Acho que tú, aquí no Porto, até nos chamados contramovimentos, que sim, é recuares um pouco para depois voltares. Ah. Tu aqui no futebol europeu tiveste uma evolução grande, não?
Grandíssima. Eu creio que le agradeço muito a Víctor Pereira, que foi meu primeiro entrenador, que quando eu cheguei foi difícil para mim o ritmo de jogo. Técnicamente, eu estava em uma liga muy buena, la mexicana. Si tú ves los jugadores mexicanos que vienen, la mayoría tienen suceso, pero el ritmo de juego, los campos siempre mojados, hacían que no podías perder tiempo en recepcionar mal una bola. En un campo seco, pues podías tener más tiempo en si recepcionabas mal una bola. Entonces el fútbol no era tan pausado, era más la táctica sobrepasaba, digamos, lo que es la parte técnica también, que es importante. Sin embargo, cuando ya llego acá, comienzo a ver qué es lo que debo de mejorar, digamos, que no tengo y que necesito para poder jugar acá. Y comencé y fui evolucionando, y fue algo que me ayudó muchísimo para todo el suceso que tuve.
Aprender a jugar un poco sin la pelota, sin la bola, ¿no?
Sin la bola yo creo que es vital aprender a jugar, y eso lo aprendí acá, porque realmente siempre tuve el deseo, las ganas de dar todo en el campo, ayudar a mi equipo. Sin embargo, acá aprendí a jugar sin bola, aprendí a ocupar mejor los espacios, aprovecharlos mejor. Exacto, a saber en qué momento automáticamente, si hay una línea cerrada de pase, el otro lado está. Tener conciencia de dónde puede estar el mejor espacio.
Cuando fuiste a Madrid, encontraste una cosa diferente, ¿no? Metiste un Simeone en tu carrera y es diferente. Y en vez de bola, ahí es que tienes que correr. ¿Cómo es que ahora de repente, oye, ahora voy a tener que correr tanto? Yo que estaba a jugar con la bolinha, mexía-me ali en curto espacio, ahora de repente una equipa de profundidad, de Diego Costa, ¿no? Difícil, ¿no? Porque aquí no tinha extremos, ¿no? No tinha wings, como se chama.
Sí, exacto. Yo creo que también, si tú miras los delanteros que han pasado, no es que marquen muchos goles, ¿entiendes? O sea, no es que marquen muchos goles.
¿En Atlético?
Sí, exacto. No es un número muy elevado. En lo personal, el no tener suceso, no le echo la culpa a nadie, ¿me entiendes? Sí. Fueron circunstancias las cuales, es muy fácil echarle la culpa a alguien, pero fueron circunstancias en las cuales no es que tú no estés preparado. Lo que yo venía de una realidad, la adaptación fue difícil, yo hablé varias veces con el entrenador y le manifesté el porqué, pero obviamente no va a ser un jugador que va a cambiar la forma de jugar de un entrenador. Entonces tuve que pensar en entrar en un partido pensando en cómo el equipo va a defender en vez de cómo va a atacar, fue un poco más difícil. Entonces ya ahí eso también juega. Yo creo que hay entrenadores que tienen que traer jugadores a su equipo que vengan de equipos que jueguen similar a cómo juega tu actual equipo. Que si contratas un jugador que viene una forma de jugar totalmente diferente, va a necesitar probablemente una adaptación mucho más larga que otro que viene de un equipo que juega similar a cómo juega tu equipo.
Sí, ese punto es importante, ¿no? El estilo de juego también adaptarse a tu forma de ser. El entrenador es el jugador que tiene que ir con la equipa, tiene que ir ter con la equipa, o la equipa que tiene que ir con el jugador. ¿Cuál de las dos?
Yo creo que hay dos cosas interesantes, porque si el equipo entiende lo que es el jugador y presta todo para ayudarle, sin duda puede tener suceso. Sin embargo, es difícil que un solo jugador que no se está adaptando por X circunstancia cambie la forma de pensar o haga ver que tal vez necesita ciertas otras cosas para poder dar una mejor evolución.
¿Tú crees que el número 9, el centroavante, tiene que esperar o tiene que procurar? ¿Me entiendes? ¿Tiene que esperar más que la bola le llegue o tiene que procurar más la bola?
¿Eh? Yo pienso que el número 9 a ti te exigen goles. Sin embargo...
No te pregunto si jugaste bien o no, pregunto si marcaste o no.
Si marcaste gol o no. Ahora, cuando tú dices si marcaste gol o no, si se mide por oportunidades de gol, sería más justo, porque al final tú puedes jugar 10 partidos y si no es creada una opción de gol, tú no eres quien crea. Tú generas movimientos, pero tú no eres quien pone la bola para que tú tengas la opción de gol. Entonces, muy diferente un delantero que tiene 10 partidos y en los 10 partidos tuvo 8 opciones de goles y no concretó ni una, a uno que tiene 10 partidos y marca 2 goles, sin embargo tuvo, no sé, 30 opciones de gol.
Sí, porque si yo digo a diferença entre esperar ou procurar tem a ver com os movimentos, não é? Ah. Uma coisa é jogares um 9 mais fixo entre os centrais, outra coisa é como tu começaste depois a jogar no Porto e buscar a bola às vezes mais em largura, depois aparecer mais no meio, tu começaste a fabricar movimentos que não tinhas. Sim. E por isso, mais do que esperar, também procuraste, não é? E eu acho que cada vez mais o número 9 não pode ser um número 9 de esperar, tem que ser um número 9 de procurar.
Sim,
também.
Nesta altura, o número 9 tem que ser um número 9 de procurar y ser uno más en la construcción de juego, no únicamente un finalizador, porque uno como 9, teniendo opción de pase para los medios, que son los más próximos, tú igual puedes llegar con facilidad a estar de nuevo posicionado en el área, si lees bien el juego. Tú consigues triangular en el medio del campo, sin embargo ya sabes que tienes que salir de esa triangulación porque la jugada va a terminar en el área, entonces no terminas participando en las dos jugadas, en la construcción de juego y teniendo la conciencia que tienes que terminar en el área para finalizar.
Y tú ahora, en esta tu fase de carrera, moves-te menos, natural, también por el problema físico que tienes, mas jogas mucho con memoria de esos espacios más curtos, ¿no es? Da recepción y en un espacio más curto resolvió, porque sabes, ya no tienes la explosión que tenías, ¿no es?
Sí, incluso me acuerdo del partido pasado con Sporting.
Sí.
Hubo una jugada con Creo y yo intento tirar la bola al frente. Cuando yo arranco me doy cuenta que no voy a conseguir. O sea, en el momento en mi mente lo que pensé es puedo ganarle. En el momento que tiré la bola para el frente, cuando arranqué, dije voy a ganar, voy con suficiente impulso para ganarle. Sin embargo, cuando ya di 3-4 pasos y sentí un poco aumento de dolor, dije no. Entonces me detuve en ese momento. Entonces es difícil dentro del campo manejar todas esas circunstancias, porque cuando pateo con el pie izquierdo tengo ahí un poco más de dificultad, si sufro una entrada ahí tengo un poco más de dificultad. Sin embargo, he aprendido, sigue siendo difícil, pero cada vez estoy aprendiendo a aprovechar mejor ciertos espacios en los que probablemente puedo evitar y otros donde puedo, digamos, tal vez hacer un juego más corto. Ya es difícil tener la misma profundidad que tenía antes por causa de los problemas físicos, pero eso también pone a trabajar tu mente en qué otras cosas puedes explorar para sentirte bien y dar rendimiento.
A tu inteligencia de juego actualmente es un poco también defenderte de ese tu problema físico, de la dolor que puedes sentir si te bateran en el pie izquierdo.
Tiene que ver también, aunque es difícil evitar todos los acontecimientos. Tristemente, esto tengo que decirlo, tristemente hay jugadores que vienen direccionados para eso, directo. No tengo duda de eso y ya lo corroboré. No voy a mencionar ni equipos ni jugadores, obviamente, pero ha pasado. Y creo que eso es algo cobarde, ¿no? Es algo cobarde, porque si tú tienes que tratar de frenar al jugador con más fuerza, manifestando que tú eres mejor, que tú eres más fuerte, que tú llegas primero a la bola, ahora no intentando hacer ese tipo de cosas.
Espacio más corto, una recepción mejor, cada vez mejor, y orientar para el pie derecho, como aquel gol que marcaste al Sporting.
Exacto.
No fundo, agora metro quadrado mais.
Metro quadrado.
Não é?
Agora metro quadrado.
E defender um pouco esse problema físico. Mas eu digo, quando vejo jogar agora, eu às vezes confesso mesmo, eu fico, enfim, pela paixão que eu tenho pelo jogo e ter-te conhecido a top, às vezes tanto fico entre a admiração, estás a ver, entre a admiração brutal, como às vezes também a perturbação, me entendes? Fico entre as duas coisas, eu sinto. Eu tento entrar na tua cabeça, mas o que é que ele está a sentir naquela altura, não é? Porque deve ser brutal. Tu deves gostar tanto de jogar para aguentares o que estás a aguentar agora, não é?
Sí, realmente muchas personas me preguntan, es la pregunta que me hacen. Soy apasionado por el fútbol, obviamente soy apasionado por el fútbol. Creo que Dios me dio la oportunidad de jugar al fútbol y mientras tenga esta pasión continuaré haciéndolo. Realmente hay personas que me ven en el campo y me dicen, no, te vi muy bien en este juego, no te vi que sufriste tanto. No, realmente en cada partido es un sufrimiento. Creo que la parte mental es fundamental para eso. La parte mental ha sido lo que me ha permitido mantener esa lucha, ¿no? Sé que llegará un momento en el que tengo que decir, no puedo exponerme más, tengo que parar por causa de de todo esto, también después de los partidos es muy difícil. Después de los partidos son por lo menos 2 días con mucha dificultad para dormir. Es muy duro, muy duro. En esos momentos es donde más pienso y recapacito sobre la situación. O sea, cada fin de semana, después de cada partido, pasar las noches con dolor, esos 2 días, hay veces 3, es lo que me pone como a pensar, recapacitar. Y ahí va, comienza el próximo partido y ya estamos en lo mismo.
Eu nunca te noto triste nos jogos.
Sim, sim, sim.
Quando olho para ti, com a dor que te dizes que sentir, eu nunca olho para alguém em sofrimento.
Sim.
Eu vejo alguém em prazer. Mesmo com a dificuldade que sinto física, eu vejo alguém com prazer, não é? E isso é que eu acho que é o segredo, não é,
Jackson? O segredo, eu creio que tu tens que disfrutar lo que tu haces. Al final, tu eres periodista, tu disfrutas entrevistar,
claro,
tu disfrutas... disfrutas el fútbol, tu disfrutas, amas esto, disfrutas esto, aparte que sea tu profesión, hay una pasión. Porque cuando tú lo ves como una profesión, tú tal vez vas a trabajar y no es un deleite, no es un disfrute, ¿entiendes? Entonces, para mí, estar en el campo ya es un deleite, es un disfrute. O sea, yo me veo como jugador de fútbol. Mi sueño nunca fue llegar a... No, quiero llegar a tal equipo. Mi sueño siempre fue disfrutar el fútbol, independientemente de donde esté. Y aquí en Portimonense tengo la oportunidad de ayudar al equipo. Al inicio era más difícil porque no aceptaba como en mi mente, ¿qué pasa? Mi cuerpo no está respondiendo, no está dando. Todos estaban contentos, no. Pero yo sentía que estaba dando muy poco, aunque los demás vieran que yo estaba dando mucho. Para mí, yo sé lo que puedo dar y sé que no estaba dando. Pero ya a medida del tiempo fui mejorando eso y pude entender que tengo una realidad y que tengo que batallar con ella.
Dime otra cosa, más sobre aquilo que es el fútbol actual. Está poco, disseste que fala, con número 10 desapareció. Na Colômbia continua a existir um pouco, não?
Sim, sim, sim.
No futebol sul-americano é diferente. Sim. Eu acho que continua a haver aquele toque. Como é que estás a ver esta Colômbia atualmente? O Ramos pode ser um 10, vês outro 10 a aparecer. Como é que vês o futebol colombiano?
Eu creo que em Colômbia temos 2 muito buenos 10, com Fernando Quintero e James Rodríguez. Para mim são os 2 que, se tu los pones de 10, 10, com toda seguridad van a dar um rendimento elevado, porque são assistidores. Têm uma facilidade, uma visão de jogo para assistir em corto ou em largo.
Podem jogar os 2 juntos. Metes mais o Quintero como 10 e o James mais... O James como jogava no Porto, às vezes a vida esquerda.
James poderia buscar esse jogo mais por la izquierda, por causa de que já ha jugado em distintas posições. ¿Entiendes? Quintero ha jugado basicamente como 10-10, sempre. Sin embargo, en la selección han jugado juntos y la gente pensó que no iba a dar resultado y dio un resultado espectacular, porque cuando los 2 se juntan salen siempre maravillas de los pies y de la mente de ellos.
¿Algún jugador ahora que te seduza más no fútbol internacional, no fútbol europeo o sudamericano, de tu posición o no? Porque yo olho ahora para el fútbol actual y yo admiro a Mbappé, acho que Mbappé mas aquilo vai ser o número 9 do futuro, que vão tentar criar aquele jogador, estás a perceber, diferente do 9, como tu, que recebe, que toca, que dá de calcanhar, que vai buscar, que encosta, não, aquilo é explosão, a velocidade, explosão, vai ser aquilo o 9 do futuro, achas, um Mbappé?
Eu penso que sim, no futuro, al final, eu creio que buscarán ese tipo de jugadores y ya no evitarán jugar con el 9 fijo, porque ya va a ser más construcción de juego. Incluso tú ves a Liverpool, que es el mejor ejemplo, Mané, Firmino y Salah, todos bajos. Sin embargo, hay una triangulación, Firmino, que parece el 9 fijo, nunca es 9 fijo, sin embargo es el que se encarga de construir y la cantidad de goles que marcan. Entonces tú ves que la prueba ahí también va en los diferentes esquemas que los equipos van buscando y hacia dónde quieren direccionar, digamos, el estilo de juego. Como en un tiempo los defensas centrales no jugaban tanto como juegan ahora, llegó un Guardiola y cambió todo. Entonces creo que va a pasar eso también con los delanteros.
¿Ficas más próximo de un Guardiola que un Klopp a pensar el juego? Eso. Difícil, ¿no? Está en el medio, ¿no?
Ahí está difícil. Está difícil.
O bonito do futebol também é ter esse choque de estilos, claro, né? Esse confronto de estilos.
Claro. Klopp, eu creio que tem 2 coisas juntas, que é a garra, uma entrega muito forte, muito agressiva, com uma qualidade de jogo impressionante.
Mas tu, imagina o Jackson, via-te mais num estilo apoiado do City do que aquela correria do Liverpool, né?
Claro. Talvez.
Embora este Liverpool agora também não é só contra-ataque, não é só ataque rápido, joga também associado, né? Futebol associado na frente.
Exato. Mas com qualquer los dos equipos, yo creo que cualquier delantero iría bien.
Mas achas que o futuro do futebol vai caminhar mais, cada vez mais velocidade, não? O futebol cada vez mais rápido e pensar menos, ou então ter que pensar mais rápido, não é?
Muito mais rápido. Agora tu vês já muitos equipos implementando salidas de bola totalmente novedosas, entende? Ou seja, já o futebol vai... Então já sai alguém com isso e... Ya van intentando hacer los otros equipos hasta que ya eso queda tan cerrado que ya todos los equipos pueden frenar el estilo de salir de un equipo y ahí viene otro. Viene otro que se crea otra forma de salir, otra forma de atacar y también tiene fruto.
Yo preguntaba-te ahora dos números novos atual. Falei-te Mbappé, mas qual é aquele que nesta altura tens alguma... Olhas para todos aqueles que estão, Agüero, Lewandowski...
Yo creo que Agüero ha demostrado... Agüero es un delantero que se ha hablado poco, tal vez porque no ha ganado un torneo internacional con el City. Sin embargo, para mí es uno de los delanteros más regulares. Desde que llegó al desde que salió Atlético de Madrid, no ha habido como una temporada fraca en la que él no tenga un rendimiento elevado. Yo creo que siempre un delantero que está, a pesar de su estatura, es demasiado fuerte técnicamente, es un finalizador espectacular. Creo que Agüero es uno de los delanteros más, en cuanto a secuencia, de lo más efectivo.
Puedo decir que disfruta-se más del fútbol en América del Sur que en Europa. Isto es, en Europa olha-se más para el juego.
Sí.
En América del Sur olha-se más para el jugador.
Claro, totalmente. El sueño, obviamente, es llegar a Europa, pero cuando tú ves un equipo en un fútbol suramericano, se disfruta más el que tiene el balón. O sea, acá se mira más el sistema. Ahí se ve lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer ese que tiene el balón?
Sí.
¿Qué va a hacer? Y se disfruta de esa manera.
Pues cada vez más, ¿no? Quer dizer, eso no muda, ¿no? Entonces, porque está, quer na Colombia, quer na Argentina, quer no Brasil.
La fantasía, aquellos jugadores que disfrutan el juego, poniendo a disfrutar a los demás.
Sim, e a Colômbia conseguiu criar um estilo diferente, quando o Brasil estava a tornar-se até mais trincho,
claro,
um estilo mais Dunga,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
A Colômbia apareceu com o estilo Valderrama,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Eu tenho que agradecer muito à Colômbia pelo que deu ao futebol a partir dos anos 90, numa altura,
sim,
em que a América do Sul estava a ficar mais dura, como o futebol de Dunga, não é? Do Brasil. O Brasil foi campeão com Mauro Silva, com Dunga, bons jogadores, não está em questão,
sim,
isso,
sim,
mas diferente do Zico, do Djalminha,
do
Rivaldo, do Ronaldinho.
Totalmente.
A Colômbia conseguiu criar um estilo, tu sentias isso a aparecer já, quer dizer, isso vem dos jogadores, não é? Quer dizer, o estilo da Colômbia é o estilo dos jogadores, não é de um treinador.
Pueden decir lo que sea, pero el estilo de Colombia es de los jugadores, no tiene que ver con entrenador. El entrenador puede poner un sistema táctico, pero el estilo de jugar de Colombia es de los jugadores.
Una cosa, hablando de Colombia, ¿cómo es que tú vías Higuita en aquella altura? Yo alucinaba cuando vi a Higuita sair da baliza a fintar o punta de lança. Cuando yo vi en el Mundial 90, él a fintar o Rudy Völler y después quis fintar o Miller, deu no que deu, né? Contra os Camarões.
Sí,
¿cómo es que a Colombia vivía o Higuita, mano?
Yo creo que en esa altura vi una entrevista de Ronaldinho que él decía que él jugaba a ser Higuita cuando era crianza, que él jugaba a ser Higuita. Sin embargo, como Ronaldinho, yo creo que todos, por lo menos en Colombia, todos jugábamos, cuando entrábamos en una baliza, todos jugábamos a ser Higuita. O sea, de alguna manera en casa yo pensaba en si estaba brincando con un primo o con algún amigo y estábamos batiendo la bola, los dos soñábamos a jugar a ser Higuita. Yo creo que cuando ves a Higuita en cualquier juego por ahí, quieres disfrutarlo, quieres saber qué hizo Higuita en el juego. Creo que es un ícono y además como persona es amado en todo el país por su sencillez, por su humildad y la verdad es una persona demasiado querida.
Sul-americano atualmente com a Argentina, com o Brasil, estás a ver aparecer também outras seleções mais fortes, como o Equador, às vezes, o Peru aí está com uma boa geração. Como é que vês o futebol na América do Sul hoje? Alguma coisa assim que te chama mais a atenção?
Eu creio que, por exemplo, mirando Chile, le va a tocar hacer como una reconstrucción de lo que es la selección, porque fue mucho tiempo con jugadores que ahora tal vez, probablemente, jugarán su último mundial, la mayoría. Uruguay, que es admirable, un pueblo tan pequeño.
3 millones.
3 millones de habitantes y sacar tan jugadores de tan buena calidad e internacionalmente, porque no estamos hablando de nacionalmente, sino que los jugadores uruguayos van para afuera en los mejores equipos. Entonces, en cuanto a lucha, tú juegas con Uruguay y no puedes dar falta un minuto y ellos van a pelear como que si faltaran 90. Argentina siempre es una selección que yo creo que va a ser un mejor papel ahora.
Pero no da, ¿cómo es que tienes tan buenos jugadores y no se consigue hacer una equipa? ¿Juegan todos fuera de Europa o qué será?
Yo creo que tú hablas de Messi, por ejemplo, y Messi es bastante golpeado con la misma gente de Argentina. Sin embargo, es un jugador que, como todo jugador, necesita, como Cristiano, necesita también de sus colegas para poder tener un rendimiento en la selección. Entonces yo creo que Argentina, cuando encuentre como el equilibrio entre encontrar parcerías efectivas con Messi,
pequeñas sociedades,
yo creo que Argentina va a volver a hacer lo que ha sido siempre históricamente.
Sí, mas é ali que ainda encontras os jogadores que desfrutam mais do jogo, não é? Que querem ter mais a bola, mas não podes ir contra o teu estilo, não é? E eu sinto que em muitos países na América do Sul, o erro nos últimos 20 anos foi ir contra o estilo. Tu falaste no Chile, e o Chile é outro exemplo junto com a Colômbia, sim, não é? Quando Bielsa chegou ao Chile, deu-lhe outra vez uma qualidade àqueles jogadores. Sim, jogavam com três centrais baixinhos, que não tinham mais de 1,70 e pouco, não é?
Impressionante. Essa seleção, eu creio que essa base, eu que os enfrentei, sim, era impressionante, porque tu, como punta, estavas e tu veías os três de atrás e realmente muy bajo, pero con una inteligencia de juego impresionante, impresionante. Y con cualquier equipo, en cuanto a pose de bola, en cuanto a finalizar las jugadas, y los puntas de ellos tampoco eran, el punta de ellos era Alexis, sin embargo, marcaban muchos goles y controlaban casi siempre todo el juego.
El fútbol no está en el físico, está en la inteligencia, ¿no? La técnica y la inteligencia.
Exactamente. Ya lo físico ya es un complemento más, pero lo vital es la inteligencia y la técnica.
El jugador sul-americano, cuando llega a Europa, custa más encaixar en la táctica. Nosotros en Europa, a veces, casi cuadradinhos en que el jugador tiene que estar, disciplina más, libertad a menos.
Sí, yo creo que
cada club muda, ¿no? Cada entrenador tiene.
Sí, claro. El jugador en Europa, probablemente la parte de fantasía, ¿me entiendes? De crear su propia forma de jugar sin ver a otro. En Sudamérica hay más eso, que la crianza crece y va creando sus propias formas de jugar, sus propias formas de fintar.
Tú que decías, tú olhas para él, para el jugador, estás a pensar algo que él puede ser por él, no es en la equipa, ¿no es?
Aquella picardía, ¿me entiendes? Tiene aquella picardía de barrio. Y acá tú creas el jugador en un sistema, obviamente el jugador tiene su talento, pero lo creas en un sistema. Entonces, cuando el jugador viene de Sudamérica acá, en estos momentos, lo que pasa es que si encaja en la parte de táctica, como vemos un Luis Díaz, que Luis Díaz para mí es un ejemplo, que hay que ponerlo como ejemplo, porque Luis Díaz no pasó por otro. Luis Díaz vino de Junior de Barranquilla directo a Porto. Son pocos jugadores que pueden tener una evolución como la que él tuvo. Obviamente tuvo que ver mucho también con la entrega de él y él identificar qué cosas tenía que adaptarse para poder, porque él ya tenía todo lo demás. Sin embargo, la parte táctica acá, que es totalmente diferente cómo se aplica, él pudo identificar eso. Y ahora Luis Díaz, sin duda, uno de los extremos más ágiles y para mí, de los de más rendimiento en el fútbol portugués, y ya está en el núcleo europeo, visto como un gran jugador.
É porque eu sinto isso, eu sinto que na América do Sul deixa-se crescer o jogador. Na Europa, quer que o jogador cresça, engorda-se o jogador, né? Desde a base, né? Queres que ele cresça, ok, mas queres que cresça naquele caminho, né? E já queres formatar o caminho. Acho que na América do Sul deixa o jogador crescer mais selvagem, com mais liberdade. E depois sim, mais tarde, ok, tem que jogar numa equipa, mas não queres dizer o caminho logo. Ele tem que descobrir o caminho, né? Cada um faz o seu caminho. E o caminho, o seu estilo de jogo, não podes encontrar o estilo do jogador, né?
Sim, totalmente de acordo. Porque em Colômbia, ou em Sudamérica, por exemplo, o que fazem é las capacidades del jugador las impulsan, pero sin salirse de lo que es él, porque muchos jugadores pierden lo que son y son encaminados a otra cosa que no son, terminan teniendo dificultades.
Isma, otra cosa, casi para terminar, tiveste depois na China, não é? Experimentaste o futebol asiático. Qual é que ideia ficaste daquilo? É só dinheiro? Tem futebol mesmo? Tem ideias? Quer dizer, desfrutaste? Sincero, foi onde te vi mais triste? Não sei. Não estou a falar da lesão, até antes disso.
Sim, eu tive 15 partidos, mais ou menos. Eu, quando fui para allá, já tinha a lesão, só que lograva jogar. Allá se empeorou, porque eu devia ser operado muito antes, não fui operado. Isso empeorou a situação. Sin embargo, cuando llegué a China, claro, tú esperas encontrarte como otra realidad. Tú ves los jugadores que hay en la liga. Sin embargo, China es en cuanto al fútbol, es un país que puede potencializarse y ser visto mundialmente.
Por los dinero, ¿no?
Sin embargo, tú tienes muchas herramientas, pero si no las sabes usar, al final y al cabo, porque quien hacen que el fútbol pueda ser diferente son los entrenadores extranjeros, pero entrenadores extranjeros que ya tienen un conocimiento experimental del fútbol, de lo que es el fútbol europeo, aquellos entrenadores de nombre. El fútbol chino es, en su mayor proporción, es llevar gente de nombre.
Mas para un jugador como tú, en aquella altura...
Sí, exactamente, exactamente. También pienso que fue un poco apresurado por la decisión de cosas que pasaron en negociaciones, en cosas, sí, en falta de sinceridad, fútbol, sí. Y ya tomé la decisión. Sin embargo, tampoco me iba a quedar ahí sin jugar, ¿me entiendes? Tampoco, sabiendo que no iba a jugar de primera mano, en el momento que supe eso, ya tomé la decisión y me fui. Lo más duro fue marcar el primer gol. Marcar el primer gol y no sentir ese gol, ¿me entiendes?
¿Cómo así? ¿No sentiste gol? ¿Cómo?
Eso fue marcar el primer gol, por ejemplo, en China y no sentir que marcar, ¿me entiendes? No sentir ese anhelo, sí, ese anhelo de no sentir la conexión con los adeptos, de disfrutar el gol, ¿me entiendes? Eso fue...
Para ti, que sientes el fútbol con ciencia o pior.
Claro, claro. Y yo creo que el fútbol, al final, tú necesitas sentir, ¿me entiendes? No que todo está como tranquilo. Tú necesitas para ti, en lo personal, ¿no? No que todo está tranquilo, si tú ganaste, si perdiste, si... No, ahí tiene que haber un sentido de mucho más fuerte por la profesión. Sin embargo, yo tuve la oportunidad, la idea era ir y salir. Obviamente, ya había algo preparado para salir. Y ahí fue que se dio la lesión, lastimosamente.
Para acabar, e falando, para não acabar com a lesão, né? Porque isso aí, ok, sim, já sim, falamos. Sim. Recordar os tempos em que eu te comentei quase os teus jogos cá, quase todos. E há um que eu disse o poema do golo, né?
Sim.
Que foi o golo ao Sporting, sim, que tu marcaste no Dragão. Esse que eu passei do Danilo, que tu recebes a bola no peito, rodas e depois com o calcanhar no ar.
Sim.
É possível contar esse golo? Na altura eu estava a comentar e para mim é um poema. Não consegui descrever aquele golo, disse, é um poema. O futebol é um poema e aqui está este poema. É o gol da tua carreira, aquilo. Consegues sentir aquilo? Como é que se sente aquilo?
Eu creo que é o gol, um dos goles que eu queria marcar. Por quê? Porque não foi um gol casual. Tu le perguntas a todos os colegas que estiveram comigo em Porto e era algo que eu hacía nos entrenamentos. Cada vez que tenía la oportunidad de tener una bola arriba, intentaba hacer calcañar. Me salía bien, sabía, no era una brincadera, era un recurso que yo lo usaba en ese momento. Y como prueba de eso, tú te acuerdas también del pase que fue contra Sporting también en otro partido.
Sí.
Un pase que le hice a Tello, de costas también, y fue un calcañar que él terminó en gol. Para mí fue como un gol, porque yo estaba haciendo fuerza, marca que después de ese pase tienes que marcar. Entonces ese gol fue algo, yo pienso que por la dificultad, por ser un clásico, por todo, fue de los goles más bonitos y...
Quando a bola vinha no ar, aquele passe ainda longo do Danilo, ali, quando a bola vem no ar, acho que não sei quem está a marcar naquela altura, é o central do Sporting, eu já não me lembro. Rojo,
né?
E tu começas a recuar, quando a bola vem no ar, na tua cabeça já estás a imaginar aquilo.
Claro, mira, a importância é já tu, automaticamente, Danilo já sabia... Cuando Danilo venía para adentro, Danilo ya sabía, dependiendo del movimiento que yo hacía, dónde yo quería la bola. Entonces, cuando yo traigo el central prácticamente andando y arranco, Danilo ya sabe que...
De costas, exacto.
Ya sabe que la bola la quiero en el espacio. En el momento cuando viene la bola en el aire, lo primero que yo pienso es girarme, de costas, pararla... antes de hacer eso, en mi mente lo pensé.
Tú la paras con la coche, ¿no?
Claro. En el momento que yo vengo de costas, lo primero que dije fue, si la paro bien, pues, con el muslo, hago el calcañar. fue algo muy rápido. Pero en el momento que viene la bola, digo, aquí la paro con el muslo y hago el calcañar.
Ahí está, crack. Obrigado, gracias mucho. Espero que continúes siempre. Es brutal, ¿no? Verte jugar, ¿no? Entonces, ahora, en esta fase, cada vez más te admiro. Diferente, como tú dices, no puedes hacer 100 metros, puedes hacer 2 y faz a diferencia. Continúa a disfrutar y es un placer enorme estar contigo y continuar a verte jugar.
Igualmente. Muchas bendiciones, éxito siempre en tu trabajo y que todo continúe saliendo bien.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
The his hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, a fábrica de bolos Robert Lewandowski.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Kimmich and Lewandowski to take it home.
Oh, was für ein Tor! Robert Lewandowski!
Jetzt erste Chance für die Bayern, das ist Robert Lewandowski, Tor! Fünfte Minute, Tor ausgespielt.
That from Ribéry in the box, and it's gonna be in, surely it's gonna be in, and it isn't. Robert Lewandowski!
Sitzt auf Kimmich, läuft bis zur Grundlinie durch und dann ist der Ball drin. Robert Lewandowski macht das halbe Dutzend voll.
Er bleibt dran, Gnabry, da ist Robert Lewandowski! 1-0!
Ele é um dos maiores pontas de lança atualmente no futebol moderno. Talvez seja dos mais completos. Ou melhor, foi daqueles que ficou mais completos. Porque Robert Lewandowski não começou desta forma. Desta forma tão completa, que era finalizar dentro da área como ponta de lança puro, aquele número 9 que joga entre os centrais, que não tem medo do choque e remata. Aí sim, vinha buscar mais um estilo de futebol de leste do ponta de lança de referência dentro daquilo que era um futebol polaco, que procurava um jogo muitas vezes mais direto, ou pelo menos de cruzamentos, mas sobretudo naquilo que foi o refinar também das suas características técnicas para conseguir jogar também a toda a largura da frente de ataque, ir buscar a bola muitas vezes ao flanco, já consegue marcar livres de uma forma notável, mas onde eu penso que ele evoluiu muito foi sobretudo no 1-1. Não era um jogador muito de finta ou um jogador que ultrapassava o adversário quando o encarava de frente, uma coisa era meter a bola na frente e depois ultrapassá-lo em velocidade, outra coisa era no 1-1, mesmo não driblando, conseguindo iludi-lo em relação aos espaços para depois conseguir ganhar-lhe a frente. Nesse aspecto, penso que em termos de técnica, ou melhor, tática individual, Lewandowski cresceu muito nos últimos anos no Bayern de Munique e, claro, ainda antes, no Borussia Dortmund, mas penso que em Munique que ele dá o salto definitivo. Olhamos hoje para Robert Lewandowski com 31 anos, ouvimos o som dos seus golos e, claro, até mete medo. Mas a verdade é que nem tudo na história de um ponta-de-lança ou na história de um grande craque, quase todas, mas de Lewandowski em particular, é um conto de fadas. A verdade é que este jogador, no início da sua carreira, foi dispensado. E foi dispensado por um clube quase anónimo do futebol polaco, Zenit Proskau. Um clube onde, com 18 anos, Robert Lewandowski já tinha feito 21 golos num campeonato. Mas a verdade é que teve uma lesão. Teve uma lesão e naquela altura não acreditaram muito que ele pudesse recuperar plenamente, ou pelo menos que não valia a pena investir tanto. Na verdade, não lhe tinham dado assim tanta importância em relação aos golos que tinha marcado. Mas a verdade também é que esse momento em que foi dispensado, quando era tão novo, fez Robert Lewandowski aprender muito sobre aquilo que tinha que trabalhar também para evoluir até este nível. E ele diz que essa dispensa, ou a forma como o deixaram sair sem acreditar nele, foi o seu ponto de maior aquisição de força para depois vir-se a tornar no grande ponta-de-lança que é agora, em termos de grande dimensão mundial. Reparem como ele recorda esses tempos.
When you started playing football and you were playing at the clubs in Warsaw, there was a time when you weren't fit and they said, Robert, I'm sorry, that's it, you have to go. How did you pick yourself up from that?
That was the second situation in my life when I didn't know what's happened because my contract was finished and I didn't know that the club want with me signed the new contract or the coach want me in the next season. I was 2 or 3 months injured and I couldn't play. I spoke with the doctor and he said, okay, you are ready, but you need 2-3 months more. When I got the information that the club don't want me anymore and I can go wherever I want, that was for me a situation when I had to choose. I had two ways to pick up and say, okay, I don't have chance anymore and looking for something new for in my life for me. And the second one was, okay, it doesn't matter what they say. I have to keep going, keep harder, playing harder, work harder, and I can show the club that they missed with my decision. And of course I choose this way and I go to another club for the second league, close to Warsaw also. and they give me the time to coming back after my injury, and I knew that I have the time that to be for 100% against fit, and that's why I'm very happy that in my life, in my career, that the club give me the chance also.
A partir daí, claro, depois no Lech Poznan fez golos e entrou no futebol alemão, no Borussia Dortmund e no Bayern de Munique, onde ganhou tudo e onde se espera, claro, que o Robert Lewandowski continue a fazer muitos golos. Na sua aprendizagem esteve, de facto, um crescimento daquilo que é o entendimento da recepção de bola, onde melhorou muito e o um para um com o defesa adversário. E em Munique, os adeptos adoram-no. Nesta altura tem Lewandowski, de facto, aquilo que é um jogador que vai buscar muito do bombardeiro Müller. Eu sei que são nomes grandes demais para citar junto de Lewandowski. São tempos diferentes, mas a verdade é que Lewandowski conseguiu conquistar Munique de uma forma brutal, da mesma forma que tinha conquistado Dortmund. E não é fácil um polaco conquistar assim desta forma a Bundesliga. Robert Lewandowski será talvez neste momento dos pontas de lança mais completos do futebol mundial, a saber jogar dentro da área com a capacidade física que tem. Especializou-se mesmo como um verdadeiro 9. Ou seja, consegue ter um pouco daquele traço old school das pontas de lança que jogavam entre os centrais e não tinham medo de qualquer tipo de choque, com aquele ponta de lança moderno que procura outros espaços e depois tem a capacidade de no 1 para 1 conseguir fazer fintas. Dizem muitas vezes que eles rematam sem pensar, mas a verdade é que eu acho, e tenho certeza, que eles nunca pensaram noutra coisa na vida senão rematar e fazer golos, mesmo enquanto dormem. É o caso de Lewandowski.
Yeah, but it's a very difficult job because you have to be focused 90 minutes. It doesn't matter that you didn't get a lot of balls. That's why the striker should be focused every single second, because in this second can be situation on you when the ball comes to you and maybe you have chance to score the goals. And that's why the striker is all the time, it's 24 hours to be ready. And I know that sometimes if I don't score the goal, I have to work for the team. And sometimes I know that I have two opponents of my back and I should to look at the free space. And if I go there, maybe my friends score the goals and I will be also happy. And that this is also a job for the striker.
You are similar in the way that you don't only score goals, you're also very strong technically. Is that, did you work to become a little bit that way?
Yes, because I knew it, I know the position of me like striker. You cannot be only fast or only has to be finishing, yeah, you have to be flexible, and this is also very important of striker. You have to shoot for the left, for right foot, for the head, you have to keep the ball, because in the future and in the modern football it's very important that the striker can do almost everything, not perfect, because football you cannot use the word perfect, it's impossible, but the striker should be don't scare, shoot your bad things, because the bad things should be like less percent of your quality.
What makes playing with Müller so special? What is it that, why does it work so well with you?
I think so. Thomas is the player who knows when where he should to running, and sometimes we don't have to speak each together, because we know what I can play or in what he can playing, and that's why sometimes I know that I can close my eyes and I know that Thomas shoot or he goes there. And on the football, the language football is doesn't matter what do you say, but it's more important is what do you feel. And this feeling I feel from Thomas, and I think so is the same way from him.
E as bancadas do Allianz Arena, neste momento, deliram quando Lewandowski ataca a bola dentro da área. E a melhor forma de perceber aquilo que é hoje a devoção de todos os adeptos em relação a Lewandowski é procurar a música que, neste momento, enlouquecidos, os adeptos já lhe dedicaram. Não só a cantam nas bancadas, como a gravaram mesmo já para ficar eternizada em disco e depois ser descarregada como download em todos os aparelhos de som por toda essa Alemanha fora, mas sobretudo nas ruas de Munique, a caminho do Allianz Arena. Uma música que pega nos dois nomes de Robert Lewandowski, que o junta, que mete um ritmo ritmo um pouco germânico, um pouco hip-hop, aquilo que pode ser entendido sempre como a dança ligada ao futebol, mas como entender isso nos gestos de um polaco que se converteu ao futebol alemão e que enlouquece Munique. Só a música, no entanto, pode fazer entender verdadeiramente o que é o futebol de Lewandowski.
Er hat Bayerns besten Body, er ist voll der Superheld hier. Und fragst du ihn, gefällt dir das, dann sagt er,
das gefällt mir.
Hinten heißt er Lewandowski,
vorne heißt er Robert.
Er trägt eine fette Streberbrille,
das finde ich gut.
Ohne ihn ist Bayern
so klein mit Hut.
Liegt er verletzt am Boden, kriegt die Bayern ordentlich Puls. Da geht der Arsch auf Grundeis
und ich bin schuld.
Wer trifft auch mit der Hacke und wer ärgert jeden Torwart?
Boden in nur 9 Minuten.
Blini de Luftball.
Já nas livrarias, o futebol com que sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem galáctica pelo meu planeta de futebol, uma nave espacial que desembarcou em forma de podcast com uma bola agarrada e uma bola para ser tratada com carinho. O carinho como todas as bolas de futebol devem ser tratadas até durante a noite. Os jogadores devem mesmo dormir abraçados a uma bola ou então tê-la por perto para, como dizia Didi, essa grande figura do Brasil dos anos 50, ao acordar, tocarem logo, dar-lhes um carinho, tratarem-na bem. Para quê? Porque depois ela obedeça durante os jogos. E no próximo podcast vamos falar de jogadores que às vezes são incompreendidos. Jogadores que eu digo que deviam ir com um manual de instruções para dentro do campo, para os adeptos perceberem verdadeiramente como é que aquele jogador joga, como é que aquele jogador sente o jogo. Vamos falar de vários casos. E entre esses vários casos, um daqueles que de facto me põe acima de tudo no sentimento que tenho para o futebol. É a única camisola que eu guardo religiosamente. E a camisola está com as golas levantadas por cima. Adivinhem lá de quem estou a falar.
Planeta do Futebol.